Está no ar. O Jornal do Senado.
Cacá Andrade pede mudança na lei de adoção para permitir que mais crianças tenham uma nova família.
Cacildo Maldaner quer estimular projetos de energia alternativa nos municípios.
Walter Pinheiro defende que Senado vote até o final do ano projetos que viabilizem a unificação do ICMS.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Cacá Andrade, do PDT de Sergipe, alertou que a lei de adoção precisa ser mudada para dar mais rapidez aos processos e aumentar o número de adoções.
Ele disse que a mudança é necessária porque muitas das mais de 5.600 crianças e adolescentes que hoje esperam um novo lar passarão anos e anos nos abrigos, apesar de 32.400 mil famílias estarem inscritas no cadastro de adoção.
O problema, segundo o senador, é que mais de 90% desses menores têm 6 anos ou mais e apenas 5% das famílias aceitam adotar um menino ou menina a partir dessa idade.
Cacá Andrade afirmou que essas crianças e jovens com poucas chances de adoção poderiam ter uma vida melhor com a regulamentação do chamado apadrinhamento afetivo, processo em que um adulto ajuda e acompanha a vida de um menor que tem pouca chance de ser adotado.
Esses padrinhos passam, então, a passear com as crianças e acompanhar suas tarefas escolares. E a levá-los ao médico e ao dentista, entre outras medidas. Essa é uma alternativa que deve ser estimulada, pois assegura que milhares de meninos e meninas tenham uma referência familiar, além do apoio financeiro, mesmo que não morem nas mesmas casas em que vivem seus padrinhos. Para tanto, é necessário que o tema seja debatido e regulamentado.
Já o senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, apresentou projeto para incentivar a produção e o uso de energias renováveis por estados e municípios.
A ideia do senador é ajudar governos estaduais e prefeituras que não têm condições de fazer empréstimos para essa atividade por causa do limite de endividamento autorizado por lei.
Para viabilizar esses investimentos, Cacildo Maldaner propõe que os empréstimos para financiar projetos de energia solar, eólica e biomassa fiquem fora do limite de endividamento estadual e municipal.
No entanto, só poderiam ser beneficiados projetos que tenham condições de se autofinanciar no futuro.
E em tanto tempo você paga e economiza em torno de 70% do gasto de energia, vale a pena então ultrapassar o teto. A prefeitura quer buscar o dinheiro, não tem agora porque está no limite. Este projeto de resolução também permite isso, para buscar esses recursos, implantar o projeto ou em parceria com empresas privadas, pode ser uma PPP, e possa buscar esses recursos. E o projeto você paga, devolve o dinheiro e a prefeitura começa a ganhar. Isso vale para todos os sentidos.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, disse que o Brasil, além de estar vivendo uma crise econômica, também deixa a desejar na área social.
Prova disso, segundo o senador, é que índices oficiais apontam que a miséria aumentou e que há problema na educação, na saúde, na segurança pública e na mobilidade urbana.
Cristóvão Buarque também vê problemas no governo que acabou de ser reeleito. Ele disse que, geralmente, um presidente chega ao primeiro dia de mandato com credibilidade e até os opositores o respeitam. Desta vez, não vai ser assim, afirmou o senador.
E esse governo, que continua, chega cansado. Cansado de 12 anos de políticas, algumas certas, mas que insuficientes. Cansado sob o fogo cruzado de denúncias gravíssimas de corrupção dentro dos quadros do aparelho do Estado. Eu falo o cansaço dos quadros, do grupo, da mensagem. A mensagem está cansada depois de 12 anos.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, defendeu a reforma política e afirmou ser inaceitável a alegação de que um plebiscito sobre as mudanças na legislação político-eleitoral seria golpe.
Ela disse que a democracia brasileira ainda tem falhas e uma delas é exatamente a pequena participação do povo nas decisões importantes para a vida do país.
Vanessa Graziottin contou que Estados Unidos, Suíça, França e Itália realizam muitos plebiscitos e que o Brasil está entre os países que menos utilizam esse tipo de consulta popular.
estão agora, nesse momento, tentando dizer que plebiscito seria sinônimo de golpe. O que é isso? Plebiscito, como referendo, são instrumentos que têm que ser utilizados, sim. E, principalmente, num momento onde o parlamento não consegue aglutinar forças majoritárias para promover as reformas que precisa promover, vamos dialogar com a população diretamente. Tenho uma convicção própria que o plebiscito seria muito mais apropriado, mas não tem problema se for um referendo. O que importa é envolver a população.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, contestou as críticas da oposição ao decreto que disciplina a Política Nacional de Participação Social, que foi rejeitado pela Câmara e aguarda a votação do Senado.
Ela explicou que a participação direta da população nas decisões do poder público já é prevista em vários artigos da Constituição e não interfere nas prerrogativas do Congresso Nacional.
Gleisi Hoffmann disse ainda que o decreto não cria novos conselhos ou comissões e citou alguns que já existem e atuam em vários setores da sociedade, como os Conselhos Nacionais de Educação e de Saúde.
Como pode agora o mesmo Congresso que criou esses conselhos, que validou essa participação popular, que está em acordo com a Constituição Federal, dizer que um decreto da presidenta que regulamenta administrativamente um procedimento no âmbito executivo federal pode ser uma afronta ao Congresso Nacional?
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, defendeu que o Senado vote até o final do ano o projeto que regulariza incentivos fiscais concedidos por estados para atrair investimentos.
Essa legalização, segundo o senador, abrirá caminho para a aprovação dos dois fundos essenciais à unificação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que vai pôr fim à chamada guerra fiscal.
Um dos fundos vai compensar os estados que terão perdas com a unificação do ICMS. O outro, disse Walter Pinheiro, vai estimular o desenvolvimento das regiões que têm dificuldades para atrair novos investimentos.
Precisamos marcar a data para votar a convalidação. Não podemos ficar aqui sendo pautado exclusivamente por estrutura de governo. É óbvio que o governo central cuida das contas central. Nós, senadores, temos que cuidar das contas dos nossos estados.
E o assédio moral contra o servidor público vai ser considerado ato de improbidade administrativa se virar lei projeto aprovado esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça.
A proposta define assédio como a coação moral feita por autoridade pública contra o subordinado por meio de atos ou expressões que afetem sua dignidade ou imposição de condições de trabalho humilhantes ou degradantes.
Segundo o relator da proposta, senador Pedro Tax, o assédio moral é uma prática que atinge a dignidade e a honra dos servidores.
Valerá para todos os servidores públicos do Brasil, independente de município, estado ou da União. O assédio moral é execrável em qualquer ambiente de trabalho, mas torna-se ainda mais reprovável quando se trata do serviço público, em que o eventual exercício de cargos de chefia se dá em nome do interesse público.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Lucimar Rodrigues, Paulo César Barreto e Soraya Mendanha.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui e acompanha agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Minuto do TCU.
O TCU aprovou nesta quarta-feira seu relatório de fiscalização de obras. Foram 102 obras auditadas, que representam investimentos da ordem de 27 bilhões de reais. Essa consolidação de fiscalizações pelo TCU é determinada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todos os anos, o tribunal deve indicar as obras com indícios de irregularidades graves. Foi recomendada a paralisação de apenas 4 obras, 2 no Piauí, o Complexo Materno em Teresina e a Vila Olímpica em Parnaíba, uma no Rio de Janeiro para controle de inundações na Baixada Fluminense e outra no Rio Grande do Sul, na BR-448. As informações serão encaminhadas ao Congresso Nacional, que vai decidir se as obras serão paralisadas. A consolidação de fiscalizações de obras foi relatada pelo ministro do TCU, Bruno Dantas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.